Bem-vindos a mais um VNBcast. Hoje nós falamos sobre a passagem de Mateus 13, 44, sobre o tesouro escondido no campo. Eu gravei aqui o VNBcast, porém, eu esqueci de gravar o começo, o áudio do começo da live. Então, a primeira parte, acho que uns 20 minutos mais ou menos, é o áudio do celular. Não é tão bom, ok? Mas depois melhora e aí eu coloco o áudio já estéreo depois. Beleza? Então, é isso aí. Bom dia a todos. Começando mais uma live aqui no Instagram, em horário novo. Atrasamos uma hora. Depois eu vou perguntar para vocês aí, fazer uma enquete. Ver o que vocês preferem. Vocês preferem que a gente faça às 10 ou às 11, certo? Bom, para introduzir aqui enquanto vocês vão chegando na live aí, bom dia a todos. Eu vou falar dos nomes das pessoas que começaram a contribuir com o canal essa semana. É o Christopher Queiroz e Silva, Galdino Pinto Cardoso, Leomar Rolim, Naira Rúbia, Dionísio Silva e Renata Kelly Araújo da Paz. Agradeço muito as contribuições que vocês começaram a fazer com o canal. Eu vou falar um pouquinho das bíblias que a gente comprou também com as contribuições. Se você quiser contribuir com o canal, a gente tem um link no site, vai na bíblia/contribuir, é só entrar lá. Você pode contribuir qualquer valor, tá? Isso ajuda a gente na divulgação, compra de equipamentos, nos projetos que a gente tem de fazer o livro, né? De escrever o livro, depois pra gente publicar o livro, fazer o máximo de cópias que a gente conseguir. E equipamentos também, que a gente está adquirindo novos equipamentos para melhorar a qualidade do canal. A gente quer adquirir um drone para fazer algumas imagens aéreas durante o vídeo, né? A gente não tem essa tecnologia ainda, mas vamos adquirir em breve. E eu estava finalizando as pessoas que contribuíam mais de um ano, né, com o canal. E agora, deixa eu falar aqui, porque agora deu certinho as pessoas que contribuíram há exatamente um ano atrás, começaram um ano atrás. Então vou falar os nomes aqui. Vamos lá. É o Mauro Oliveira. Não, Mauro Moreira. Camila Silva Vieira, o Júnior, não tenho o sobrenome dele aqui. Milaine Pires, Rafael Pereira Baião, Carlos Souza, Lívia Carla Firmino e Marcelo Cavalari Silveira. São as pessoas que estão há mais de um ano já. Completaram um ano contribuindo para o canal. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Bom dia a todos que estão entrando aí. Eu comprei algumas bíblias, né? Como eu falei para vocês. Eu coloquei nos stories aí do Instagram. Chegou uma outra que eu não abri. Eu vou abrir aqui, tá? Aproveitar que vocês estão aí. Essa aqui é a última. Provavelmente a última que a gente vai adquirir, assim. Talvez a gente compre outras ainda futuramente. Mas tudo que a gente queria comprar, essa aqui é a última. Então, vamos fazendo um box aqui. E aí? Vou tirar do plástico. Hoje eu vou falar sobre Bíblia, então veio bem a calhar essa daqui. Chegar essa Bíblia aqui. Essa daqui é a Genebra. Ó, não sei se vocês conseguem ver aí. Eu vou pegar todas aqui que a gente tem. E aí eu vou falar de uma por uma, só rapidinho. Beleza. Então essas são as bíblias que a gente adquiriu para pesquisa, né? Tem umas que estão bem novinhas. Essa daqui é a Shed, é uma das mais antigas que eu tenho, pode ver que ela está meio, né, acabadinha já. E é uma bíblia de comentários, né, de estudo de comentários. Deixa eu pôr próximo aqui para vocês verem. Os comentários foram escritos pelo Russell Shedd. É muito boa, eu gosto muito. Ela tem algumas coisas mais pessoais, assim, alguns estudos mais pessoais. Essa daqui é a Thompson, ela tá com uma capinha diferente. Ela é muito boa também. Os estudos dela ficam no final da Bíblia. Deixa eu mostrar aqui. Ó, bem no final. Na Bíblia em si não tem os estudos, tá? Fica as referências no meio e tal. O que eu não gosto muito dela é que a letrinha é muito pequena, mas enfim. É muito boa essa Bíblia. Essa aqui é uma Bíblia de apologia, de apologética, né? Que fala de algumas posições em relação a outras religiões. Essa aqui a gente comprou para pesquisa também. Essa também é apologética. Essa daqui, inclusive, ela tem os livros apócrifos que estão na Bíblia Católica, estão dentro dela, e tem os comentários dos livros apócrifos, acho que está no final, se não me engano. Eu não peguei ainda para ver se direitinho, está aqui, por exemplo, esse aqui é um livro apócrifo que é o Judite, e tem os comentários embaixo. Então, muito boa essa Bíblia aqui para pesquisa. E essa semana a gente adquiriu essas daqui, ó, essa pentecostal. E hoje chegou essa daqui. Então, essa aqui é pentecostal e essa aqui é mais na linha calvinista. Essa aqui é mais na linha arminiana e essa na calvinista. Então, é legal ter as duas para poder ver os pontos de vista dos assuntos para a gente falar, tentar falar de maneira imparcial, né? O máximo possível. Essa aqui eu sempre gostei muito dela, que é a NVI de estudo. Eu tinha essa aqui um bom tempo online e eu adquiri essa daqui, é muito boa, eu gosto muito dos comentários dela. E a King James, que é a primeira vez que eu tenho a King James também. É uma bíblia de estudo também, com bastante comentários. Eu ainda vou conhecer essa daqui. Então são todas essas bíblias que a gente adquiriu através das contribuições e são bíblias que vão auxiliar muito a gente produzir conteúdo com mais qualidade, né? É muito legal quando a gente está preparando um estudo, você ter bastante referência para você ver pensamentos diferentes sobre as mesmas passagens e você saber levar em consideração alguns pontos de vista, não trazer só as coisas da sua cabeça ou uma Bíblia só de estudo. Porque a Bíblia, o estudo da Bíblia não é inspirado por Deus, a Bíblia é. Um estudo é uma pessoa que se dedicou, que estudou, que buscou e produziu aquele estudo. Então, não é necessariamente o que o cara comentou que é uma verdade. Então é legal a gente ter algumas linhas de pensamento para você ler e falar, poxa, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui eu entendo e tal. E aí você vai meio que formando a sua forma de entender, né, o seu jeito de entender determinadas passagens. Tá? O sol está bem aqui, ó. Às 11 horas esqueci que tem isso, o sol fica bem aqui na minha cara. Enfim. Toda essa parte inicial das lives, eu sempre vou fazer essas introduções, tá? Falar das pessoas que começaram a contribuir, falar de projetos, falar das pessoas que completaram um ano contribuindo e algumas outras coisas introdutórias, tá? Até vou comentar no site, ela falou, ah, você fica enrolando no final, eu quero ouvir sobre estudo, no começo, aliás, eu quero ouvir sobre estudo. Mas é só pôr pra frente, se você não quiser, quem tá ouvindo o podcast, que a gente grava o podcast também, é só você pôr pra frente e pegar direto quando a gente entra no tema. Semana passada a gente falou sobre perguntas e respostas, né? Que a gente estava respondendo tudo que vocês estavam escrevendo aí, né? Tentando, pelo menos. E eu vou responder algumas agora, tá? Só em relação às Bíblias. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta em relação às Bíblias, tá? Eu comprei no Mercado Livre, tá? Eu acho que os melhores preços assim acabam sendo no Mercado Livre mesmo. Pesquisa lá que você consegue preço bom. Aplicativos de estudo, eu gosto do Oliver Tree, que tem a tradução no hebraico, né, das letras no hebraico e no grego. Então eu acho muito interessante para você pegar a raiz das palavras. Eu só tenho esse aplicativo de estudo, que é o Oliver Tree. Gosto muito de comparar as versões, aprecio muito a versão NTLH. Eu não gosto muito da NTLH, tá? Tá alto o som? Porque eu não consegui baixar mais do que isso. E se eu baixar mais vai ficar mudo. Deixa eu ver.
Vai.
Acho que não tem outra opção. Ou é assim ou é sem som. Vocês me falam aí. E qual Bíblia eu recomendo? Ah, difícil. Eu gosto da NVI. Como leitura eu gosto da NVI. A NVI ela tem algumas coisas que foram subtraídas, mas porque ela vem de uma tradução, ela vem de outros manuscritos mais recentes. Então algumas passagens estão diferentes. Então é sempre saudável você ter duas versões, mesmo para leitura, tá? Mesmo não falo só estudo não, mesmo para leitura. De repente você tem uma Almeida atualizada e uma NVI, tá bem legal, porque você pode ler uma e depois você lê a outra. É uma prática legal assim. Sempre quando você for ler a Bíblia, você lê em duas versões, lê duas vezes. Porque você pega muita coisa numa versão que você não pega na outra. Alguma. Eu te recomendo até você ler na NVI, de repente, primeiro, uma versão mais simples, ou NTLH. Mensagem e outras, assim, eu acho muito parafraseado. Mas NTLH, de repente NVI, e depois você lê numa versão mais tradicional. Tradução brasileira, eu gosto muito. Que é a mais antiga tradução feita no Brasil, é a brasileira. tá? É, NTLH e a mensagem são paráfrases, né? Então por isso que eu não gosto muito. Paráfrases é assim, não é um texto, não é um texto bíblico, é um texto já meio que interpretado. Então facilita para quem está começando, mas eu acho que não tem tanta necessidade de ser tão parafraseado assim. Eu estou tentando me esconder da luz aqui para não ficar tão claro. E, então eu recomendaria NVI e ler junto com uma outra. Sempre está lendo a Bíblia com duas vezes, vai? Com duas versões pelo menos. E na hora de estudo, não. Estudo aí você vai nas umas 3, 4. Porque você tem muita coisa que você acaba pegando se você tiver mais de uma versão, certo? O aplicativo... Se é inglês? Eu acho que é inglês o aplicativo. Não. Não, não é inglês não. É português. É português. Oliver Tree. Depois eu vou postar no, nos stories o logotipo dele. E... Bom, é isso. Em relação às, às versões, às traduções, a gente procurou ter uma variedade bem grande aqui no canal. É, sem comentar... Deixa eu diminuir um pouquinho a luz aqui. Vamos lá. Vou acabar depois. Aí. Bom, o que eu queria falar hoje, eu queria falar de um assunto específico, depois eu posso... Oliver Tree de árvore. Tree é... Tree. Árvore em inglês. Eu queria falar de um texto. Na verdade é um versículo, né? Que é Mateus 13, 44. Eu vou falar um pouquinho sobre uma reflexão, né, desse texto. E Bíblia de aplicação pessoal é legal também, verdade, tinha esquecido dessa. É uma boa também. Pode ser que eu adquira essa também, aplicação pessoal, eu gosto. É, bom, encerrar o assunto de Bíblia, depois a gente pode voltar no final. Se tiver alguma dúvida também, manda. Eu sempre procuro responder, tá, os directs, mas eu demoro. Tem dia que eu pego para responder tudo. Então, fique impaciente lá, não. Pode escrever e aí depois eu vou revendo devagarzinho e vou respondendo, ok? Ah, outra coisa, eu estou editando o vídeo novo, tá? Tá quase pronto já. Então, eu acho que segunda-feira a gente posta. Porque aí hoje eu termino a edição, coloco os versículos amanhã. Posso até colocar os versículos hoje, mas aí eu precisava de um dia para revisar eles. E aí, provavelmente segunda-feira, tá? O vídeo se é possível perder a salvação. Então foi bem, tá bem legal o vídeo. Já, se você não está inscrito no canal, se inscreve lá para você receber a notificação e depois já divulga. Segunda-feira, 7 horas da manhã. Vou programar para 7 da manhã. Já acorda, já assistindo o vídeo, já sai divulgando aí. Beleza? É, faz um mês já que a gente não posta vídeo, né? Eu acho que ficou muito bom. Bom, a passagem que eu vou ler aqui é Mateus 13, 44. Diz assim, ó. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, então cheio de alegria foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Então essa passagem aqui, ela fala, Jesus está comparando o reino dos céus com um tesouro, na verdade. E esse tesouro, ele está escondido e alguém encontra esse tesouro. E o interessante é que a atitude desse homem que encontra o tesouro, ela é radical. Ele sai, ele vende tudo que ele tinha e compra o terreno, né, onde estava o tesouro. Ele não chega lá e esconde o tesouro novamente e depois pesquisa quanto custa aquele campo. É, ele não tenta pegar aquele tesouro, desenterrar aquele tesouro e levar para casa, não, ele deixa lá. É, então tem muita coisa legal para a gente tirar desse versículo, né? Então é um versículo que eu não peguei estudos sobre ele. Eu queria falar um pouquinho do meu ponto de vista, das reflexões que a gente pode tirar dele. Eu acho isso interessante também. Sempre quando você for ler algum texto bíblico, você tentar tirar suas reflexões, desde que elas não sejam doutrinais, né? Eu não vou doutrinar aqui nesse sentido, eu vou tirar reflexões pessoais mesmo, para a gente meditar sobre elas. Uma delas que eu acho muito interessante, o fato dele não sei o tamanho desse tesouro, né, obviamente, mas ele não retirou do lugar, ele deixou lá. Ele adquiriu de maneira legal aquilo. Então ele foi e vendeu tudo que ele tinha. E... tá me incomodando um pouco essa luz aqui, peraí. Acho que não vai ter o que fazer, deixa assim mesmo. E ele vendeu tudo que ele tinha e foi comprar esse terreno. E assim, é interessante que ele não correu o risco de não ter dinheiro suficiente para comprar o terreno. Ele não foi lá e vendeu metade dos bens que ele tinha e chegou lá e perguntou quanto que era o terreno para ele negociar. Ele foi e vendeu tudo, porque ele não queria correr o risco de não conseguir comprar. Esse tesouro era tão valioso que ele não queria correr o risco de não conseguir comprar esse tesouro, não conseguir comprar esse terreno, né? Então, isso encaixa muito com a nossa posição quando a gente encontra realmente, entende quem é Jesus Cristo e entende o que é a vida eterna. O que nós trocamos pela vida eterna, se a gente realmente vende tudo pela vida eterna ou não. E quando a gente fala em vender tudo, a gente não fala de pecado, porque pecado não tem valor nenhum. Então, não encaixa você falar, não, larguei o pecado para seguir a Deus. Não, você largou aquilo que é de valor. E pecado não tem valor nenhum. Então, você largou os seus sonhos, os seus projetos, tudo que você tinha de propósito para a sua vida, você abandonou. A passagem bíblica é Mateus 13, 44. E, assim, não é uma entrega parcial, é tudo. Tudo. Não dá para correr o risco de você deixar de abrir mão de algo e tentar negociar o reino dos céus, negociar sua salvação. E interessante que esse ponto dele não ter retirado o tesouro de lá significa o seguinte, que ele tinha que seguir algumas regras, né? Regras, vamos dizer assim, alguns princípios, não regras, princípios. E quando a gente entende que, na verdade, esse terreno, ele pode simbolizar a Bíblia, a palavra de Deus, o terreno. E o tesouro é o que se encontra dentro da Bíblia. Então, a verdade que a gente tem hoje do Evangelho, o que a gente conhece sobre Deus, o que a gente conhece sobre Jesus Cristo, a gente encontra tudo isso na Bíblia. Se não fosse a Bíblia, nós não teríamos informações confiáveis para saber quem é Deus, como é Deus e o que Deus deseja, em qual que é a vontade dele. Então, o nosso terreno é a Bíblia e o tesouro está lá dentro. Então não dá para você simplesmente pegar textos bíblicos e usar do jeito que você quiser. Não, ele tem que ser usado no contexto, dentro do contexto dele, dentro do terreno, dentro da Bíblia. Então, assim, é algo muito interessante, né, que a gente consegue extrair desse versículo e a riqueza e a importância que a Bíblia tem para nos dar garantia da vida eterna. Então, quando a gente fala em vender tudo, nós colocamos aqueles propósitos que a gente tem de vida. Ah, eu queria ser, sei lá, um ator, eu queria ser um jogador de futebol, eu queria ser não sei o quê, eu queria ter uma empresa, eu queria... Os sonhos que a gente projeta e a gente começa a perceber que na nossa caminhada a gente talvez não alcance eles. Ou então, se você é uma pessoa que de repente tem muitas atribuições, muitas tribulações, muitos problemas para resolver e acaba às vezes estando conhecendo a Jesus, mas ao mesmo tempo você fica um pouco pensativo no sentido, poxa, por que minha vida não é legal como das outras pessoas? Eu vejo fotos, eu vejo postagens de pessoas viajando e eu nunca fui para fora do país, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. E a gente começa a querer comparar e querer viver coisas e prazeres aqui, esquecendo que o maior tesouro, aquilo que a gente encontra na Bíblia e que Jesus nos promete, é algo eterno. E não é um prazer momentâneo. E todo esse prazer que a gente às vezes tem, esse desejo, ele é perecível, porque aqui na Terra tudo é perecível. Igual Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, né, que tudo é vaidade, né, e que nada faz sentido. Se nós pensarmos na nossa vida aqui na Terra sem considerar a eternidade, tudo é sem sentido, porque você trabalha, se esforça para ter conhecimento, para constituir uma família, para depois envelhecer e morrer. No auge do seu conhecimento, né, da sua sabedoria, você morre. Então não faz sentido, é tudo correr atrás do vento. E se não me engano é um provérbio que fala que assim que você adquire as riquezas, elas criam asas e voam para longe de você. E isso é muito verdade. É só você fazer uma retrospectiva aí, qual foi a última coisa nova que você comprou? Sei lá, um celular, um carro, o que seja. Quanto tempo durou aquele zelo que você tinha por ele, que ninguém podia encostar nele, sabe? Que você cuidava como se fosse uma pedra preciosa e daqui a pouco você está jogando ele de qualquer lugar, você não está nem aí mais. Porque aquilo já passou, você buscou aquilo, adquiriu aquilo que você adquiriu, daqui a um tempo já não serve mais, isso aqui é algo novo, né? E isso não é só para coisas materiais, é para objetivos pessoais mesmo. Você fala, nossa, eu quero tanto casar, essa casa, eu não casei ainda, não posso falar isso, mas eu tenho certeza, quem casou falou, poxa, é legal, mas nossa, achei, mas na minha cabeça era um negócio, né? E aí, por exemplo, algum desejo profissional, nossa, eu quero tanto entrar na faculdade, por exemplo, faculdade. Não, se estuda 4, 5 anos para entrar na faculdade, entra na faculdade e fala, caramba, só tem prova para fazer, só tem um monte de coisa que tem que me preocupar. Então, assim, são coisas que a gente alcança e a hora que a gente alcança, a gente não consegue ver tanta satisfação como tanto a gente imaginava antes, como era a expectativa. Ou uma viagem também, quando você programa uma viagem, você fala, cara, a hora que eu estiver lá na viagem, vamos supor, você marca uma viagem para Nova York, você já fica vendo as fotos de Nova York, já... as torres, a Estátua da Liberdade, falando, eu vou aqui, vou fazer aquilo, vou andar de metrô, nossa, vou fazer isso, vou conhecer o metrô de Nova York, não sei o quê. Aí no dia você vai lá, você tá lá, é gostoso, mas não é a mesma coisa do que tava antes. A sua expectativa sempre foi maior. Aí você chega lá, você viaja, tá legal, você vê metrô, aí tem cheira mal, os lugares, aquilo que você achou que era lindo, maravilhoso, tem lixo, e aí você fica lá meio preocupado porque às vezes você não tem dinheiro suficiente para fazer as coisas, você quer fazer algo, não tem dinheiro. Então a sua viagem ela não é tão agradável igual você pintou na sua cabeça. depois que você vai, você tem aquela experiência, você volta, você fala, poxa, foi legal, mas você gosta tanto de voltar, porque às vezes a gente, né, sente essa falta de estar em casa, e passa uns 4, 5 meses, 6 meses, aí você começa a olhar as fotos. Aí você está no meio do seu trabalho, ou alguma situação, né, mais chata, aí você fala, nossa, como foi bom, como eu devia ter aproveitado mais, nossa, como eu queria voltar para lá, sabe? E a gente fica criando essas experiências de prazer e mexendo com a nossa nostalgia, né, com a nossa vontade de voltar para o passado, e nunca está contente com a situação atual. E esse é um grande problema, porque nada na Terra, nada que a gente possa receber aqui na Terra vai satisfazer essa ânsia que a gente tem por coisas novas. A única coisa que vai satisfazer isso é a eternidade. Porque nós somos criados, Deus colocou o desejo da eternidade no nosso coração, então nós somos criados para a eternidade, então nós ansiamos pela eternidade. Quando nós sonhamos, ou quando nós temos algum tipo de prazer, o nosso desejo é que esse sonho durasse para sempre, que esse prazer fosse eterno, e ele não é. Pensa no maior prazer que um ser humano pode ter, ele não é eterno aqui na Terra, ele dura pouco tempo, né? Os melhores prazeres duram muito pouco tempo. E isso é Deus colocando uma semente no nosso coração da eternidade. Então quando a gente fala desse tesouro que a gente encontra na Bíblia, é a Bíblia que vai nos conduzir e nos ensinar como chegar, como estar diante de Deus da forma como a gente deve estar para receber aquilo que é eterno. E isso tem a ver com a situação que a gente está hoje, com as pessoas que Deus colocou no nosso redor hoje, com a família, com os amigos, com a igreja, onde a gente está estabelecido é onde Deus quer nos usar. Então, às vezes a gente esquece isso e fica pensando em coisas extras, né? Coisas fora, querendo conquistar coisas. E o melhor a gente já conquistou, que a gente já encontrou esse tesouro, que a gente teve que vender tudo, vender os nossos sonhos. E quando a gente começa a entender o propósito bíblico, os sonhos de Deus começam a ser os nossos sonhos. O seu desejo não é mais ser um bem-sucedido profissionalmente. O seu sonho é ser bem-sucedido no chamado que Deus trouxe para você. O seu sonho já não é mais visitar o mundo inteiro, mas é salvar o mundo inteiro. Então o seu desejo de ir para a Europa, às vezes ele já se transforma num desejo de ir para a África, ele não tem mais uma identidade de status, de prazer, não, é onde está precisando do evangelho, e com certeza a Europa também precisa. Então assim, é isso que nós temos que ter consciência, não tem como a gente ter uma vida desanimada estando em Cristo, por mais que a gente tenha tribulações, porque Deus preparou aquela situação para moldar o nosso caráter e porque nosso propósito tem a ver com aquilo, né? Onde a gente está hoje, o que a gente conquistou até hoje, é o que a gente precisava conquistar para cumprir o propósito que Deus tem para nós. Não tem, eu tinha que estar fazendo outra coisa. Não, se você está no ambiente que você está agora, é onde Deus preparou para você estar. Aí você vai aprender com essa situação, e Deus tem um chamado específico para você. Às vezes você cuida de uma pessoa doente, por exemplo. Você pode falar assim, poxa, essa pessoa dá muito trabalho, tem que cuidar dela todo dia, tem que ficar ali cuidando dela. O seu chamado diante de Deus é esse, você não tem outro chamado para realizar. Aquilo que Deus te chamou para fazer é isso, tem que fazer com zelo isso daí. Né? Talvez você fique a sua vida toda cuidando dessa pessoa, e esse é o chamado, é isso que Deus te chamou, é para isso que você vai receber galardão nos céus tão grande quanto aquele que pregou para o evangelho para milhares de pessoas. Entenda que o chamado é muito específico, o chamado ele é muito de acordo com a capacidade que Deus te deu, de acordo com o ambiente que Deus te deu. E a Bíblia, o que a Bíblia vai fazer? Com que a gente não fique acomodado, porque às vezes você pode falar, não, vou ficar de boa aqui, tranquilo, mas não é o que Deus tem para você, ele quer que você se mexa. Então, quando acontece isso, nossa, eu esqueci de gravar, acredita? O áudio, vou começar a partir de agora, e depois vou ter que pegar o áudio da live. Enfim. E aí quando você fica muito acomodado com as coisas, você deixa de viver aquilo que Deus tem. Então a Bíblia vai fazer com que você se mexa, esse é um ponto. A Bíblia ela vai trabalhar contra a preguiça, contra a passividade, e ela vai te moldar e te dar sabedoria de como você viver. Então, o tesouro está ali. A Bíblia não só tem o tesouro em si, que é a vida eterna, que é Jesus Cristo, como ela tem o mapa do tesouro, vamos dizer assim. Ela tem as instruções que você tem que seguir para você cumprir o chamado que Deus te deu, né? Para você cumprir o chamado que Deus tem para você. Então, é o que nós temos que entender, que é preciso vender tudo. Não é só abrir mão do pecado. Abrir mão do pecado não é mais do que obrigação. É ridículo você continuar no pecado conhecendo Jesus Cristo. Eu falo isso no vídeo sobre plano de salvação não, sobre se é possível perder a salvação. Quem anda no pecado não entendeu que o pecado é o que gera todo o mal do mundo. Todo o mal que existe no mundo é fruto do pecado. E que os nossos pecados levaram Jesus para a cruz. Então como viver no pecado sabendo disso? Mesmo porque não é na nossa força que a gente fica longe do pecado. É Deus que nos livra, né? Que nos protege e nos livra, né, do pecado. Então é algo que a gente tem que ter como entendimento bem fixo em nós, que o pecado já não é, a gente não faz mais do que obrigação. Na verdade, o pecado não conta como abrir mão do pecado para servir a Deus. Não, o pecado estava te matando, estava escravizando, te levando para o inferno. Como que você abriu mão do pecado para servir a Deus? É abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que você, dos seus desejos, para alinhar isso com Deus. E não que isso é ruim, que isso é muito bom, porque na verdade, alinhando com Deus, você está preparando algo eterno e não algo temporário. Tá? Então você abrir mão do evangelho para viver os prazeres do mundo, né? Viver, ah, eu tenho que aproveitar minha vida, servir a Deus é muito, ter que ter uma vida muito regrada, e não é, é uma vida de liberdade, porque você sabe o que está te esperando. E a vida cristã, ela não tem uma cartilha de regras, né? Jesus, ele veio, ele cumpriu os mandamentos, Jesus cumpriu a lei para nos dar liberdade, né? Se conhecereis a verdade vos libertará. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade, é, agora a gente tem uma vida de relacionamento com Jesus. Jesus não chega para você falar uma lista de regrinha, que você pode, que você não pode, pode, não pode, pode, não pode. Ele, com um relacionamento pessoal com Jesus, você começa a perceber o que pode e o que não pode. Tem coisas que para você pode e para outra pessoa não pode. Tem coisas que para outra pessoa pode e para você não pode. Tem coisas que aparentemente não é pecado, mas do jeito que você faz é pecado. Quem vai falar isso pra você? Alguém que vai apontar pra você? Não, é o relacionamento com Deus, é o seu relacionamento com Jesus. Então esse relacionamento pessoal é que vai tornar a sua vida livre. Aquilo que é pecado não vai te agradar, aquilo que é errado não vai te agradar. Então não é uma vida de regras, é uma vida de liberdade, né? Você tem a liberdade de entender que aquilo não te aprisiona mais, que o pecado não te aprisiona mais. Você está livre do pecado e você está vivendo em espírito. Então esse é uma reflexão sobre esse versículo, sobre a Bíblia. É, eu queria até ler aqui um comentário que eu peguei de um dos comentários bíblicos, né? Que fala sobre o Salmo 119. E o Salmo 119, ele foi escrito para exaltar a palavra de Deus, né? Então, praticamente todos, quase todos, se não me engano, acho que uns 10 versículos só, que não. Mas do Salmo 119, todos se referem à palavra, né? Ou como preceitos, ou como lei, ou como ordenanças, e é um salmo que mostra como a palavra de Deus é preciosa. E tem uma passagem que ele fala assim, ó, no comentário bíblico, diz assim, ó, a palavra de Deus realiza vários ministérios maravilhosos na vida do cristão dedicado. Ela nos mantém puros, nos dá alegria, nos guia, nos estabelece nossos valores. A palavra nos ajuda a orar com eficácia e nos dá esperança, paz e liberdade. O amor à palavra fará com que testemunhemos, com que tenhamos os melhores amigos, nos ajudará a descobrir e cumprir os propósitos de Deus e nos fortalecerá para testemunhar. Quando acreditamos estar no fim da linha, a palavra nos reanima. Se tivermos prazer na palavra, se aprendermos com ela, se guardarmos no nosso coração como um tesouro e lhe obedecermos, o Senhor trabalhará em nós e por nosso intermédio, a fim de realizar grandes coisas para a sua glória. Ao ler o Salmo 119, veremos que o salmista em várias situações... Veremos o salmista em várias situações, mas a sua devoção ao Senhor e a sua palavra não muda. As circunstâncias podem mudar, mas Deus e a sua palavra permanecem o mesmo. Então achei muito interessante essa passagem que ele escreve sobre a palavra, sobre o Salmo 119. Então ele coloca essas referências aqui, do como a palavra trabalha na nossa vida e como ela transforma nossas vidas. Por isso é o verdadeiro tesouro que nós temos, e a gente esquece de valorizar isso. A Bíblia, né? Graças à Bíblia que nós temos hoje, completa, e aqui quando fala do Salmo 119, não tinha a Bíblia completa ainda, os Salmos não tinham o Novo Testamento, era a lei, e ele fala desse prazer da lei. O Salmo 119 fala do prazer que ele tinha na lei, e a lei não é contrária à graça, né? Tem até uma outra anotação que eu peguei, que ele escreveu assim, no comentário, que eu achei muito interessante, que é assim, ó, a lei determina os padrões, e a graça permite que nós os alcancemos. Então, a lei de Deus é perfeita, e a graça nos capacita a viver aquilo que Deus ensina, os princípios de Deus, através do relacionamento com Jesus. Não são mais regras, mas é um relacionamento, é uma pessoa. Então, esse tem que ser a nossa visão sobre a Bíblia, né? Sobre o zelo que a gente tem que ter com ela. A gente só vai conseguir viver uma vida plena se a gente lê e se a gente medita nas Escrituras. Se não tiver esse tipo de hábito, né? De ler, de meditar, de estudar a palavra, fatalmente a gente vai se desanimar, vai acabar sendo envolvido pelas coisas no mundo. É muito bom assistir filmes, é muito bom você acompanhar coisas do mundo, assim, coisas culturais, mas se você ficar muito tempo sem contato com a palavra, você acaba moldando um pouco sua mente com esses padrões, e isso acaba te desmotivando, né? Você perde um pouco a visão do que realmente importa e começa a se achar que está faltando coisa na sua vida, quando na verdade não está. Na verdade, você já tem tudo o que você precisa para viver plenamente com Deus e aí ainda de quebra ter a vida eterna, né? Então viver sabendo que a cada dia que passa é um dia menos esperando pela volta de Jesus, um dia menos faltando para a sua morte ou para a volta de Jesus, que é quando você vai encontrar Jesus nos ares e você vai viver toda a eternidade com Ele e toda essa recompensa que Ele tem pela sua dedicação, né? Por aquilo que você cumpriu de acordo com o que Ele te chamou. Então, uma reflexão que eu queria trazer para vocês em relação à Bíblia, é por isso, essa é a motivação do nosso canal, vai na Bíblia, porque a Bíblia ela tem tudo que a gente precisa, nossa segurança está nela, por mais que a gente ouça pessoas falarem várias coisas diferentes, a nossa segurança está na Bíblia, e a gente tem que cuidar da Bíblia como ela deve ser cuidada, não digo de não amassar, não nesse sentido, mas no sentido de guardá-la dentro de nós, né? O melhor lugar que a gente tem que ter a Bíblia é dentro de nós, a Bíblia ali fechada não serve para nada, ou mesmo aberta sem ninguém ler. É o que a gente guarda das escrituras em nós que conduz nossas vidas, né? Então é esse o zelo que a gente tem que ter, essa é a nossa segurança. Amém? Essa era a palavra. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, eu vou estar lendo agora os comentários. Deixa eu ver que horas são aqui, só pra eu... Nossa. Derrubei as coisas aqui, peraí. Eu fui pôr a caneca na mesa e tinha a Bíblia. Eu pus a caneca meio na Bíblia e meio na mesa. Aí ela virou. Mas tá tudo salvo aqui. Tudo salvo. Vamos lá. Se tiverem perguntas... Isso porque eu vi que era 11h30. A gente tem bastante tempo pra ouvir. Ah, das xícaras. Xícaras. Essa aqui. Então, comprei as caixinhas. Vocês viram, né? Legal as caixinhas, né? Encaixou certinho. Deixa eu pegar aqui até mostrar pra vocês. Eu comprei, eu vi no Mercado Livre, eu compro tudo no Mercado Livre. E tinha essas caixinhas pra canecas, né? E eu falei, ah, será que serve? E ela vem com... Ela vem com um furinho aqui, ó. E o legal é que encaixa certinho, ó. Não, mas certinho mesmo. Eu nem medi, eu comprei. Aí fez certinho. Aí vem a caixinha. Aí vai isso aqui, dentro. E a gente consegue encaixar tudo. E aí ela pode... Você não precisa pôr mais nada, só mandar. Aí o que eu vou fazer? Vou mandar fazer as xícaras, as canecas agora, que eu não mandei fazer. Ela não fica muito barato pra fazer. E a ideia das canecas é a gente, de uma certa forma, esses recursos a gente poder investir no canal. Então, ela não vai ser muito barata. Porque ela fica, acho que, R$25 pra fazer. Aí tem frete. E aí mais um valor que a gente vai colocar mais pra entrar como ajuda pro canal. Então, não ache caro, tá? Mas saiba que você vai estar investindo no canal e contribuindo pra gente crescer, certo? Melhorar a qualidade do conteúdo. Aí. Não, tá ao contrário. Bom, tá bom. Então, eu vou pedir pra fazer. Vou fazer uma 100. E... Demora acho que uns 20, 30 dias para chegar. Quando chegar eu coloco no site, eu aviso aqui também para disponibilizar para vocês. Certo? E vai ser nesse modelo aqui. Depois a gente faz outros modelos, tá? É esse modelo aqui, ó. Tem o logo e o nome, tipo, ao redor. Legal, né? Ó, e quando você bebe fica com o logo desse lado aqui, ó. Chique. É isso. Esse é um projetinho que a gente tá desenvolvendo. E... O que mais? Vamos lá. Se tiverem perguntas... As cartas da Bíblia, por exemplo, de Paulo, Gálatas, inspirada por Deus também. Fala um pouco de Gálatas. Todo o Novo Testamento é inspirado por Deus. Tudo que está no Novo Testamento é inspirado por Deus. Paulo, a gente falou isso sobre a origem da Bíblia. Depois assiste esse vídeo lá. Como foi quando você sentiu que precisava fazer o canal? Eu senti que eu precisava gravar vídeos há 4 anos. Não, passou. Há 6 anos atrás, quando eu comprei uma filmadora, eu sabia que eu tinha que gravar conteúdo para a internet, mas eu não sabia o que era, qual que era a direção. E como eu já atuava nessa área de ensino, eu comecei a pender para esse lado de trazer algum tipo de ensino. E aí acho que foi em 2014, final de 2014, que Deus deu o direcionamento de eu simplesmente começar a produzir as aulas que eu ministrava, mas de um formato mais dinâmico. E aí começaram a sair os vídeos. Aí a gente foi aprimorando, né, a forma de desenvolver, melhorando, tendo mais tempo para produzir roteiro e tal, sabe? Se dedicando mais nessa parte de preparação. Então, foi algo que foi sendo desenvolvido conforme Deus foi nos direcionando. Quais autores de livros você mais gosta? Podia fazer um vídeo sobre livros que mais marcou sua vida. Cara, não leio muitos livros. Assim, eu gosto do John Bevere, já li bastante alguns livros dele. Gosto do William Lane Craig. Cara, eu foquei muito na leitura bíblica assim, nos últimos anos. Agora que eu estou meio que tendo mais acesso a livros assim, para complementar algumas coisas. Mas depois eu posso pensar em alguns outros aqui que não está vindo na minha cabeça agora. Então, se tem vaga no grupo do WhatsApp. Na verdade, o WhatsApp a gente só criou para o pessoal que começou a contribuir com o canal, para reunir o pessoal para eles se conhecerem. Porque não dá para a gente montar um grupo de WhatsApp lá, porque ele enche rápido e eu não tenho condições de ficar acompanhando o grupo. Então a gente tem dois grupos no WhatsApp. Um para o pessoal que começa a contribuir, a gente coloca o pessoal nesse grupo e já fala, ó, é para vocês se conhecerem lá, eu não vou acompanhar tudo o que está escrito lá. Se alguém postar alguma coisa que não é legal lá, dá um toque para mim, mas eu não tenho como ter acesso. E outro grupo, o pessoal que está contribuindo há mais de 6 meses, que é um pessoal que já está acompanhando mais tempo o ministério e tal, e aí a gente participa um pouco mais desse outro grupo, né? Mas o grupo do WhatsApp é difícil, eu tenho tantos grupos do WhatsApp, eu não consigo acompanhar. Falar sobre a ceia? Pode ser, a gente pode falar em alguma oportunidade sobre a ceia. Como descobri o chamado? Como descobri o meu? Por causa do dom de ensino, eu acho. Na verdade, eu tenho uma dificuldade de entender as coisas de primeira. E também coisas complexas eu demoro para entender. Então eu tenho que meio que simplificar na minha cabeça para poder absorver o conteúdo. E quando eu consigo absorver o conteúdo, eu consigo explicar. Então é uma facilidade de explicar. E através disso eu fui entendendo que o meu chamado era na área de ensino. Tem o vídeo lá, dons, chamado e dons lá, que ajuda bastante. O meu encaixou muito a questão de ensino lá. Depois dá uma olhada lá. Eu vi lá. O BBcast elogiou o vídeo sobre jejum. Elogiou, né? Eu gostei até do vídeo. Eu ouvi lá. Eu vi que eles elogiaram o vídeo sobre jejum. Foi elogio, mas, né? Aí falou que até gostou. Então tá bom. Que mais? Se eu sou pastor ou não sou pastor. Arrebatamento. Eu comentei um pouquinho no outro podcast. É um assunto mais complexo, né? De saber se o arrebatamento é antes ou depois. Porque pessoas com dons e com maior espiritualidade são mais provados. Cara, não sei o que seria maior espiritualidade, cara, porque tudo. Deus, ele não faz acepção de pessoas, certo? Então, se você tem um chamado, é aquilo que Deus tem para você, e é o seu relacionamento com Deus que vai fazer você mais sensível à voz dele. E você vai, consequentemente, ter mais responsabilidade, porque você vai ter um entendimento mais profundo do que é correto ou não. Quem estuda a Bíblia, quem sabe o que Deus ensina, ele tem uma responsabilidade maior, porque ele tem um entendimento do que é correto fazer com mais precisão, vamos dizer assim. A Bíblia diz, né, o alimento, o leite, né, para criança que não sabe discernir o bem do mal. E o alimento sólido é para aqueles que podem discernir o bem do mal. Então, o bem e o mal, eles, às vezes, o mal ele se passa por bem. Então, às vezes é difícil você discernir. E é a maturidade que faz você discernir. Quando você adquire essa maturidade, às vezes tinha coisas que você achava que não achava errado antes, você passa a entender que é errado. Aí, se você pratica, a sua responsabilidade é maior. Principalmente quando você começa a se tornar referência, né, para as pessoas. Então, quando você erra, o erro não prejudica só você, mas prejudica aqueles que te acompanham. Se eu sou teólogo, sim. Da tartaruga, é verdade, a tartaruga fugiu. A tartaruga, na verdade, é a tartaruga aquática, né? Então, ela fugiu porque ela tava na água, né? Não era jabuti. Acho que era jabuti. Aprender mais sobre vontade de Deus, soberania, permissiva. Ah, eu recomendaria um curso de teologia, tá? Assim, uma teologia sistemática você pode adquirir. A gente indicou uma aqui semana passada, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Se quiser, eu indico de novo. Manda no direct lá que eu indico. Aí lá você vai tratar essas questões, né, dos atributos de Deus. Certo? Fui mais lento que a tartaruga. Os animais depois da morte. É um assunto interessante esse, né? A Bíblia não fala nada. Então, alguns, pela Bíblia não fala nada, imaginam que o animal morreu, acabou. Que ele, teoricamente, não tem espírito, né? Mas eu discordo um pouco. No meu ponto de vista, tá, pessoal, Esdras, é que nada que Deus criou deixa de existir a partir do momento que Deus criou. Isso serve para a gente entender a questão da eternidade no inferno, da eternidade, na vida mesmo. E tudo aquilo que Deus criou de alguma forma permanece, né? A vida física, ela não limita isso. Você vai falar assim, ah, mas eles não têm espírito. Tá, mas nós temos alma e temos o espírito. Alguns creem que alma e espírito é a mesma coisa, né? Mas eu entendo que não, eu entendo que é corpo, alma e espírito. E a nossa alma, ela permanece depois da morte. Então, por que a alma dos animais não permaneceria também depois da morte? Então, assim, pela natureza, pelo que nós conhecemos de Deus, pelo amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e pela sua criação, pelo zelo, pela perfeição como ele fez tudo, eu creio que sim, que os animais, eles continuam após a morte. Não sei de que forma, não sei aonde, não sei como, mas eu creio sim que eles não deixam de existir, não. A gente vai se surpreender muito na eternidade em relação a essas coisas. Como eu falei no vídeo sobre a eternidade, não tem como a eternidade você ficar decepcionado com a eternidade, né? Você talvez tenha algum tipo de sentimento, alguma coisa assim, por não ter cumprido aquilo que Deus te chamou para cumprir, mas algo pessoal, que isso vai dar a entender que é no tribunal de Cristo, onde você receberá os galardões, né? Os salvos receberão os galardões e tudo mais, e aí vai poder existir um tipo de tristeza ali, é o que eu entendo. Mas em relação ao que a gente esperar, ao que você foi esperando na vida eterna, com certeza você vai ser surpreendido de maneira positiva. E eu acho que a gente vai ser surpreendido de maneira positiva em relação aos animais, tá? Eu creio dessa forma. Alguns podem discordar e crer de maneira diferente, mas isso pra mim traz um sentido muito grande em não achar tão, vamos dizer assim, como eu vou falar isso também, peraí. Porque se a gente imaginar que pro animal morreu, acabou, é muita crueldade que a gente vê no mundo com os animais. E imaginar que ali acabou a vida daquele animal, e a gente sabe que alguns animais passam uma vida bem complicada, ainda mais, né? Hoje em dia, você saber que existe uma recompensa eterna, um descanso eterno, inclusive para os animais, isso traz um conforto. E eu creio num Deus de conforto, um Deus de misericórdia. Por isso eu imagino que os animais, nós seremos surpreendidos como Deus trata os animais após a morte. Então, eu creio dessa forma. Discordem se quiser, mas eu creio dessa forma. O que mais? Ficou com vontade de morrer logo quando assistiu o vídeo da eternidade? Na verdade, no vídeo não era pra provocar vontade de você morrer, não. Muito pelo contrário, né? Porque o desejo é estar com Jesus, mas morrer... O desejo de morrer não encaixa muito, porque nós temos uma função aqui na Terra, né? Nós temos um propósito. Então, entender a eternidade não tem que te motivar para morrer, porque você já tem a vida eterna. Tem que te motivar para você viver aqui com a mente na eternidade, sabendo que existe um trabalho a ser feito. É um trabalho para ser desenvolvido. Então, quando você entende a eternidade, você tem que acordar todos os dias sabendo que você tem a vida eterna e que o que você está fazendo aqui, você está cumprindo um propósito, você está sendo obediente a Deus, você está aprimorando seu relacionamento com Ele, você está conhecendo a vontade dEle, e quando você encontrar com Jesus nos ares, você vai ter cumprido aquilo que Ele designou para você. Então é isso que tem que motivar o vídeo. Lógico, se a gente fosse arrebatado hoje, glória a Deus, a gente iria na boa. Se você morresse hoje, é porque chegou o seu momento e porque foi cumprido aquilo que Deus direcionou e te chamou para fazer. Ótimo. Então, não ter medo da morte, né? Não desejo de morrer, mas não ter medo da morte. O desejo, na verdade, tem que ser pela volta de Cristo, né? Tem que ser esse desejo. E realmente, Lucy Matias falou que perdeu o medo da morte. Exatamente. O que Jesus nos livrou é do medo da morte. Porque o medo da morte existe porque você não sabe muito bem o que vai acontecer. Você vai abandonar, sei lá, você vai deixar de viver. Mas, na verdade, a gente sabe que não é isso, né? Que a morte é o começo de todas as coisas. Então, a gente pode até ter um medo natural, que é um instinto de sobrevivência, mas não um medo de saber o que vai acontecer depois da morte. Você morre. Eu já sonhei que eu morri, e eu lembro que eu estava bem feliz. Eu sonhei que eu estava caindo de um precipício, e eu falei, nossa, eu vou morrer. Eu falei, eu vou morrer e eu vou conhecer Jesus Cristo. Porque eu não me matei, obviamente. Eu caí, não sei o que aconteceu lá, eu caí. Tá? Agora, quem vai para a área do suicídio, aí é porque não entendeu o que é o Evangelho. Não conheceu Jesus Cristo, então... Na verdade, a pessoa pensa que está se livrando de uma dor quando está trazendo uma dor muito maior e irreversível. Irreversível. O que mais? Ó, deixa eu acompanhando que horas são. Fiquei sem água. Vou meter um pouquinho aqui. Falar sobre os que estão dormindo em Cristo. Eu vou pesquisar mais sobre esse assunto, porque eu quero trazer as bases bíblicas, tá? Do que acontece exatamente depois da morte. Né? Alguém que está em Cristo, que morreu, ou os que morreram antes de Cristo, tudo mais. Onde que eles estão agora? É importante. É um tema importante, faz parte de uma linha de estudo também para a gente colocar no canal. E eu vou pesquisar mais para trazer todas as questões. Qual a sua opinião sobre o pós-batismo? Eu não sei o que é pós-batismo. Medo de como vai morrer, eu creio que se você está em Cristo, você não precisa se preocupar nisso, com isso, na verdade. E Deus é tão misericordioso que até no momento da morte você, só se for algo bem complicado para você sentir dor, porque a adrenalina do corpo é tão forte que você nem percebe. Quantos casos tem da pessoa sofrer acidente, ela nem lembra do que aconteceu no acidente, porque a adrenalina sobe muito e o corpo meio que se protege dessa situação. Às vezes a pessoa, sei lá, toma um tiro, ela nem percebe que tomou um tiro, entendeu? E a pessoa às vezes que cai de uma altura alta, às vezes a pessoa até desmaia antes de cair, de chegar no chão. Então, a gente não fica preocupado em sofrer na morte, porque eu creio que, pela misericórdia de Deus, é um ponto que a gente nem vai... Ah, você não vê os mártires cristãos, né? O próprio Estevão, que estava sendo apedrejado, estava ajoelhado, olhando ao céu e vendo Jesus à direita de Deus, e ele não estava sentindo as pedradas, né? Então, Deus nos preserva até nesse sentido. Que mais? Você pode explicar quando é doença e quando é algo espiritual? Não. Ora, se curar é espiritual, senão... A oração pode curar o que é físico, o que é espiritual. É que é muito relativo, cada caso é um caso, é muito subjetivo essa questão, né? A gente sabe que o pecado gera problemas e um deles acaba gerando até certas enfermidades, opressão maligna, essas coisas. Se você está em Cristo, não, essas coisas, né, não, já não te afetam. Eu vou fazer um vídeo sobre o que acontece depois da morte. Depressão, eu tenho um podcast, para mim o vídeo melhor sobre depressão é sobre eternidade. Se esse aqui sobre eternidade, você ainda continua triste com as coisas, não sei, você tem que procurar um médico, porque às vezes é alguma coisa química aí que precisa ser tratada. Você crê na batalha espiritual como é pregada pelos pentecostais? Depende como eles tratam, depende de quem, de que situação. Batalha espiritual existe, isso é bíblico, mas como isso funciona, aí já é outra coisa. Aquilo que a gente não consegue sustentar na Bíblia, eu prefiro às vezes não tecer opiniões a respeito, porque pode ser de um jeito, pode ser de outro. Tem coisas assim, a Bíblia é muito clara em vários aspectos, em alguns aspectos ela não Deus não simplesmente, acho que ele falou assim, não precisa, é desnecessário falar sobre isso. E às vezes as pessoas tiram algumas questões assim, não que tiram, mas na verdade as pessoas vivem algumas experiências que a gente tem que respeitar as experiências. Elas são muitas experiências, eu creio que se uma pessoa tem mente a Deus e ela experimenta experiências com o Espírito Santo ou visões em relação a alguma coisa, isso realmente pode acontecer, Deus pode trazer isso. Só que isso não pode ser uma doutrina, é assim que funciona porque a pessoa teve uma visão. Isso é muito perigoso, isso aí acaba se tornando raiz de seitas, né? As seitas elas surgiram por causa disso. Uma pessoa teve um sonho, uma visão, foi lá, tentou, pegou o sonho dela, a visão dela, encaixou na Bíblia ali e formou uma seita. Então, Deus dá experiências particulares para nós, temos que buscar essas experiências particulares com Deus, mas isso não pode ser aquilo que guia a nossa vida, entendeu? O que guia a nossa vida é o nosso entendimento que a gente tem a respeito de Cristo. Não é todo culto que você vai lá, que você sente a presença de Deus, que você chora. Não, às vezes você vai lá, você louva, você ouve a palavra, você entende a palavra, você não sente aquela experiência sobrenatural, porque não é essa experiência sobrenatural que vai te manter em Cristo. O que te mantém em Cristo é o entendimento de quem Jesus é e a obediência. E experiências sobrenaturais, elas vão acontecer naturalmente. Às vezes vai acontecer com mais frequência para você, às vezes não. Às vezes você vai ter uma experiência diferente por ano, né? Ou então em um determinado momento que você vai ter essa experiência, né? De mais sentir assim, a presença de Deus. Eu particularmente tenho algumas experiências nesse sentido quando eu vou ministrar a palavra, né? De sentir a presença do Espírito Santo, sentir a direção dele em relação a isso. É, não é a mesma coisa quando estou gravando um vídeo, porque eu já escrevi o texto, né? Então eu percebo o auxílio do Espírito Santo quando eu estou escrevendo o texto, não na hora que eu estou gravando lá. Então assim, cada um vai ter experiências diferentes com Deus, e você não pode basear a sua intimidade, a sua espiritualidade por experiências ou questões nesse sentido. É na sua obediência mesmo, né? É você entender que na sua força você não consegue, mas com o auxílio de Deus, com o Espírito Santo, né? Seguindo a direção do Espírito Santo, você consegue permanecer em santidade. Então é nesse sentido que eu creio. O que mais? Em qual fase você está agora? Que fase? Não entendi a pergunta. Ixi, passou. Passou uma ali que eu ia ler. Não entendi essa pergunta, muita coisa. Ficou sem áudio? É que eu não estou falando. Agora estou falando. Se eu falo oro em línguas, eu oro em línguas. Passou do cessacionismo. Tem um vídeo do Dois Dedos de Teologia. Vai lá, Dons Espirituais. Digita no Google, no YouTube lá. Dons Espirituais, Dois Dedos de Teologia. Ele traz uma explicação sobre as várias posições em relação aos dons espirituais. Achei muito bom aquele vídeo lá. Que mais? É possível alguém convertido cometer pecado imperdoável? Ah, tá. Segunda-feira. Falamos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo nesse vídeo. Tá. A gente aproveitou que era um vídeo sobre perder a salvação e falamos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amar é uma escolha? É. A gente gravou um vídeo sobre o amor ágape, que é a atitude, né? Que mais? Temos mais uns minutinhos? Temos mais 8 minutinhos. Entendimento sobre Atos 2 lá no Pentecostes? Não pesquisei muito ainda sobre esse tema. Eu me debruço bastante nos temas quando eu vou produzir vídeos, tá? Então algumas coisas eu deixo meio que... no ar, assim. Isso é algo importante da gente ter em mente. Você não precisa conhecer tudo a respeito de tudo, ter opinião a respeito de tudo. Tem algumas coisas que não vai fazer muita diferença no seu caminhada espiritual, então você pode priorizar outras coisas, outras áreas. Eu, por conta do meu ministério, tem assuntos que eu nem estou pesquisando, que às vezes eu não tenho convicção em relação ao que eu realmente penso. Eu quero pesquisar mais para ter posições a respeito. E isso não muda nada a minha... meu temor a Deus e minha dedicação a Deus. Eu deixo alguns assuntos meio que em aberto, e aí conforme eu for me aprofundando na palavra, eu vou tendo uma posição mais estabelecida sobre isso. Eu já comentei isso uma vez sobre o inferno, eu falava, inferno eterno, será? Até que eu pesquisei, me aprofundei e entendi que não fazia sentido algum o inferno ser algo temporário. A Bíblia é bem clara em relação a isso. Então aí eu tenho essa posição totalmente definida, com base bem sólida na Bíblia. E mesmo que às vezes tenha uns comentários de pessoas falando contra, às vezes eu nem leio o comentário porque eu sei qual que vai ser a argumentação, e eu já refutei isso no vídeo, eu já estudei sobre as posições, e, enfim, está muito bem definido para mim essa questão. Então você pode ter esse posicionamento, ter bem definido algumas questões e outras você deixar um pouquinho aberto. Ficou sem áudio? Tem segunda mensagem que eu vejo que fala que está sem áudio. Para falar em línguas não tem que ter a tradução? Depende do contexto. É o que eu creio, tá? Depois eu vou pesquisar mais a respeito. Como eu falei, algumas coisas de experiências, é muito difícil você querer fazer uma regrinha, sabe? Tem coisas que acontecem diferente para as pessoas. Aí você vai falar o quê? Que a experiência da pessoa não é de Deus? Você não sabe? Como você vai julgar isso? Aí, tem áudio. Obrigado. Tá com áudio, é normal. Muito bom. Que mais? Esse dos vídeos, desejo de fazer vídeos, eu já falei na live. Depois, se você puder assistir a live de novo. Muito bom, valeu pelo feedback do áudio. Ah, vocês preferem esse horário das 11? Eu vou fazer uma enquete, tá? Nem precisa responder aqui, tá? Vou fazer uma enquete lá, 10 horas ou 11 horas. 11 horas é um pouquinho mais fácil, porque dá pra dormir um pouquinho mais. Normalmente sexta-feira a gente vai dormir um pouco mais tarde, e de manhã dá pra agilizar umas coisas assim. Mas enfim, vamos ver o que vocês falam lá. Algumas perguntas eu já respondi, tá? Então eu não vou ficar nelas de novo. Jugo desigual. Jugo desigual é um negócio interessante. A Bíblia fala sobre isso, né? De nos relacionarmos com pessoas que não têm a mesma fé. A pior burrada que uma pessoa pode fazer é querer se relacionar com alguém que não crê em Jesus Cristo. Ou que... Porque, meu, se você tá com uma pessoa, se você tá tentando, querendo se relacionar com uma pessoa que não tem a mesma fé, você já sabe que você vai ter problemas. Não é que se você, talvez você tenha problemas ou não. Você já sabe. Então você tá aceitando ter problemas. Isso, e não é um problema simples. É um problema grave. Porque a partir do momento que a pessoa está interessada em você e você está na fé, firme na fé, a pessoa pode se fazer de cristão. E não por maldade, não. Ela se sente bem do seu lado e se sente bem na igreja. Mas por causa de você, não por causa de Cristo. E você acha que isso vai durar? Talvez depois de um casamento? Que a pessoa vai continuar na fé? Então isso é muito arriscado, muito arriscado. Se a Bíblia fala que a gente não deve se pôr em jogo desigual, é porque a Bíblia sabe do que ela está falando. Deus sabe do que ele está falando. Então o jogo desigual vai te complicar completamente no seu propósito e no chamado que você tem. Ah, Deus pode reverter a situação, converter a pessoa? Pode, meu, mas são raras exceções e normalmente é muito trabalhoso e algo que a gente às vezes acaba assumindo como uma missão e não é a missão que Deus te deu. Deus não te deu a missão de converter uma pessoa para casar com ela. Ah, minha missão agora é converter essa pessoa, nossa, eu tô levando ela para Deus. Tá nada, ela tá indo com você para a igreja porque ela tá interessada em você. Então abre o olho em relação a isso. Não vale a pena você correr esse risco de estar com alguém que não tem a mesma fé. E já é difícil você servir a Deus sozinho, crendo, buscando. Imagine com uma pessoa que ainda vai te travar. É pedir para sofrer. Então eu não recomendaria, a Bíblia não recomenda, então não tem muito o que tecer mais comentários a respeito disso daí. Normalmente, 90% dos namoros que os dois são não cristãos, por exemplo, e um deles se convertem, 90% acaba. E se não acaba, normalmente é o que acontece é a raridade dos dois se converterem. Mas você nunca vai saber se a pessoa realmente se converteu, se você continuar com ela, ou se ela, na verdade, está tomando carona na sua conversão. Enfim, fica a dica aí, certo? Então, ora em relação a isso daí. Temos mais 3 minutinhos para a gente já encerrando. Que mais? Então, segunda-feira tem o vídeo. Se você tem pessoas que não conhecem aqui nosso Instagram, divulga para elas. O áudio, metade do áudio ficou bom, tá gravado, e metade eu vou ter que pegar aí da live e juntar, porque eu esqueci de dar rec pro podcast, tá? Então a gente tem um podcast que fica disponível lá no site. Você pode baixar no seu celular, no iPhone você baixa no iTunes, ou você pode ter algum aplicativo do Android aí para você ouvir o podcast, tá? E sábado que vem provavelmente a gente vai estar aqui de novo, nesse mesmo horário, ou antes, vou fazer a pesquisa aí, o que vocês acham. E tá, agora oficialmente faltam 2 minutos, tá? Valeu por todos que participaram da live, que acordaram aí pra mandar suas perguntas. Igual eu falei, eu tento responder todos, mas não dá, é muito rápido, as perguntas parecem muito rápidas aqui. E os directs também, eu respondo, mas às vezes eu demoro bastante, tá? Quando eu consigo separar um tempo. Esse fim de semana eu não vou conseguir responder nada porque eu tô focado na edição do vídeo. Então vai ficar as perguntas lá. Mas valeu aí pela participação. Hoje eu achei bem legal as perguntas que vocês fizeram. Reflitam sobre esse tesouro, né, que nós temos na nossa mão, na nossa casa, que é a Bíblia, e aqui esse terreno com esse tesouro dentro, né, e que a gente possa meditar na Bíblia. Servir a Deus livre de religiosidade, de regras, mas com intimidade com Jesus, sabendo que nosso relacionamento tem que ser com Ele, não com pessoas, tá? Toma esse cuidado para não colocar pessoas como referências que, essa pessoa tá... todo ser humano é falho e sempre você vai achar problemas em pessoas. Então foca no seu relacionamento com Jesus, você pode orar diretamente a Ele e ter um relacionamento com Ele. Então para que você ficar se prendendo a ter certas referências perfeitas com base em homens, né? Isso não vai acontecer. Você tem que ter respeito, submissão, admiração por pessoas que buscam a Deus, ter como exemplo, mas não como referência absoluta. Sua referência tem que ser Jesus Cristo, porque senão fatalmente você vai se decepcionar. Beleza? Então, aproveitando também, se você quiser contribuir com o canal, a gente tem as contribuições ajudam muito a gente nos projetos que a gente está desenvolvendo. E você pode entrar no site lá, contribuir em qualquer valor. E é isso, certo? Deus abençoe vocês e até a próxima, até segunda-feira. Assistam o vídeo e compartilhem, beleza? Um abraço, valeu!